A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
O agendamento contemporâneo tem trazido o pensamento em que sujeitos e vozes começam a protagonizar e narrar suas próprias histórias, fazendo frente aos pensamentos eurocentrados. Isso se percebe também dentro das universidades. Um deles é o grupo que constitui o Fórum de Negros da USP, que quer refletir e atuar nos campos do ensino, pesquisa, extensão e gestão universitária, trazendo a questão étnica no planejamento da universidade. O Diversidade em Ciência de hoje entrevistará os membros desse fórum e irá entender que USP eles reivindicam. Os nossos entrevistados de hoje são Gislene Aparecida dos Santos, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a EASH. Gislene, como está?
Olá, boa tarde, Ricardo. Boa tarde a todas e todos que estão aqui. É um prazer estar participando do seu programa mais uma vez. Obrigada pelo convite.
Muito obrigado, Gislene. Nós temos também Ivan Siqueira, que é professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, a ECA. Tudo bem, Ivan?
Tudo bem, olá a todas e todos, todo mundo. Também obrigado pelo convite. Vai ser uma conversa muito, muito salutar, muito agradável e muito interessante.
Muito obrigado, Ivan. Nós temos também o Celso Luiz de Oliveira Júnior, que é servidor administrativo da ECA USP e também pós-graduando. Tudo bem, Celso?
Olá, Ricardo. Olá, caros colegas aqui presentes, os ouvintes. É um grande prazer estar aqui no seu programa.
Você, Celso, é servidor da USP, mas também você é pós-graduando, né? É mestrando, é isso?
Isso, Ricardo. Atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa na antropologia social, né? Um encaminhamento de um trabalho que eu já comecei na graduação, que é investigar o processo sul-africano no pós-apartheid, né? Sobretudo nos espaços educativos, né? Universidade e escolas e algumas escolas públicas.
Perfeito, muito obrigado, Celso. Nós temos também a Isadora Nunes, que é graduanda do curso de Gestão de Políticas Públicas da IASH e representante decente na congregação da IASH USP e também membro do coletivo Denegrir. Tudo bem, Isadora?
Tudo bem, sim. Olá a todas e todos e todes. É a primeira vez participando do programa, estou muito feliz e acho que a conversa vai ser incrível.
Muito bom. E também nós temos Nabi Oliveira, que é graduando do curso de Gestão de Políticas Públicas da IASH e membro da diretoria do DCE Livre da USP. Tudo bem, Nabi?
Oi, Ricardo. Tudo bem por aqui, sim. Boa tarde. Agradeço o convite. Espero que a conversa seja bastante interessante.
Ah, vai ser sim. Nós temos aqui um time de muita competência, né? E que vão poder refletir o que pode ser a USP nesses próximos 4 anos, ou a USP nas várias décadas aí que teremos, e com o processo aí de presença cada vez maior de pessoas negras, estudantes negros, professores negros, servidores técnicos administrativos negros também. Pois é, eu vou começar então pela Gislene. Gislene, foi construído um grupo de professores, servidores técnicos administrativos e estudantes negros da USP para poder discutir. Aqui nós estamos chamando de Fórum de Negros da USP, né? O que seria esse grupo ou esse fórum?
A ideia, Ricardo, foi construir um espaço no qual as pessoas da USP, professores, professoras, estudantes de graduação, de pós-graduação, funcionários administrativos ou não, pudessem se unir e trocar ideias, conversar acerca de que universidade nós queremos, né? Isso já acontece em diferentes espaços, acho que as diferentes categorias conversam e pensam juntos, pensam com seus respectivos pares acerca de uma série de propostas e uma série de políticas. Nós resolvemos criar esse espaço, né, com essa sugestão de nome, de Fórum Negro da USP, ainda é um nome que nós estamos discutindo, né, se será esse ou não, com a perspectiva de ter os três setores representados, né? Então, pela primeira vez, tendo em vista as propostas dessa nova reitoria, que iniciará o seu mandato em 2022, nós pensamos em nos unir para conversarmos sobre quais políticas consideramos como membros, né, pessoas que se autodeclaram negras e são os três setores da universidade, quais políticas nós consideramos essenciais para que a universidade funcione dentro dos parâmetros da inclusão e do respeito às pessoas negras e à diversidade de uma forma mais ampla. Então, é um espaço que está em construção ainda, nós estamos nos articulando, mas já temos uma boa representatividade de pessoas dos três segmentos, e a ideia é que nós possamos ajudar, contribuir, ser referência para a nova direção, a nova reitoria da Universidade de São Paulo, na construção, na implementação das políticas, de todas elas, né, se possível, mas especificamente das políticas referentes à população negra que está representada dentro da Universidade de São Paulo.
Isadora, vocês, assim, tanto você como Nabi, enquanto representantes discentes, têm trazido essa questão há bastante tempo no agendamento aí da universidade. Inclusive, você faz parte do coletivo Denegrir, né? É um nome interessante, né? Porque num primeiro momento Denegrir seria algo negativo e vocês positivam, né? Afirmam esse verbo Denegrir. Você pode falar a respeito do coletivo Denegrir e como ele participa desse processo de trazer a questão negra para dentro da USP?
Claro, com certeza. O coletivo Denegrir, ele nasceu, na verdade, de um grupo de amigos, basicamente, da EASH-USP. Eles eram amigos que já estavam atuantes já na questão, na política universitária há um tempo, mas eles sentiram a necessidade de se organizarem enquanto coletivo depois de escritos racistas, escritos nos banheiros da unidade. E aí sentiu-se essa necessidade de ter um grupo organizado politicamente que pudesse falar como um nome dos estudantes negros da unidade. E até então ele se chamava de coletivo de negros e negras da USP, mas depois ele foi tendo esse formato de coletivo Denegrir por conta de uma fala de uma professora que disse que a aluna denegria a Universidade de São Paulo. E aí a gente achou que esse era o momento perfeito para ressignificar, talvez, esse nome de denegrir e dizer que realmente nós, alunos negros, estávamos de fato denegrindo a universidade. Isso era uma coisa esplêndida, era uma coisa boa, e que a universidade, na verdade, ela precisa das nossas presenças, né? Não é necessariamente um favor que ela faz para a gente, mas é um favor que os alunos negros fazem contribuindo com a pesquisa e com novos ares, né, para a Universidade de São Paulo, porque ela precisa. E o coletivo, nesse sentido, eu acho que a EASH, por ser uma escola antes da política de cotas, né, agora eu acho que mudou um pouco por conta da política, mas antes mesmo da política de cotas, a EASH-USP, localizada na Zona Leste, ela é a escola com mais estudantes negros e de escola pública da USP. E, nesse sentido, ela acaba tendo um papel de vanguarda muito importante no movimento estudantil. E em relação a essa a temática negra agora que vem sendo construída, o coletivo Denegrir, ele tem. O coletivo Denegrir, tanto o coletivo quanto a representação discente, que eu também acompanho, a gente tem tentado fazer uma discussão sobre políticas afirmativas, também mesclando com o fato do curso de gestão de políticas públicas. Os alunos de gestão de políticas públicas sempre têm uma atuação muito importante nisso. De pensar as políticas afirmativas na universidade como um todo. Então, eu acho que essa mescla, tanto da representação discente, quanto do coletivo, quanto do curso de gestão de políticas públicas em si, tem sido muito importante para pensar as políticas afirmativas e ter um caráter realmente propositivo em relação a como é que a universidade liga com a população negra, com a sua população negra, né, que tem aumentado gradualmente.
No caso, você é representante discente da congregação da EASH, né? Lembrando ao ouvinte que congregação aí é o órgão máximo de cada unidade da USP, né? Então, assim, a congregação da EASH tem discutido essas questões?
A gente sempre faz um esforço, a professora Gislene também compõe a congregação da EASH, e junto com a minha suplente também, a Sandra Gomes, e também os representantes discentes da pós-graduação também têm tido um papel muito importante. A gente tem levado essas temáticas. Discutir a questão racial é sempre uma... Nem todas as pessoas são letradas racialmente, né, professor? Então, a gente tem esse trabalho de ter um... É um trabalho árduo, mas a gente tem conseguido incluir na congregação, eu acredito, a temática racial aos poucos. É uma coisa que a universidade está se adequando, mas ela tem que fazer isso, porque senão ela vai ficar atrasada, né? Essa universidade...
É um desafio, né, Isadora?
Exato, exato. Obrigada, Nabi. É um desafio, exatamente.
Inclusive, Nabi, você é membro da diretoria do DCE Livre da USP. Como o DCE tem trazido essas questões? Questões étnicas de inclusão?
Boa tarde a todos e todas. Olha, o DCE Livre da USP tem um entendimento muito nítido de que a política de cotas promove uma alteração na composição do quadro discente da universidade. O filho do trabalhador, o filho de um setor da sociedade que historicamente não acessa a universidade, passa a acessar. Essa alteração nesse quadro, essa alteração no corpo discente, demanda da universidade novas políticas, novos comportamentos, novas ações, novos projetos. A universidade não pode enxergar, professor Ricardo, o corpo discente tal qual ela enxergava no passado. Acho que essa nova composição diversa, os desafios desse corpo discente, impõem a necessidade de respostas à altura da Universidade de São Paulo. E o DCE Livre da USP tem atuado nas instâncias que ele compõe, nas instâncias que ele disputa, nas tratativas com os órgãos, sobre a importância dessa questão.
Celso, você é servidor administrativo da ECA USP, mas também você é pós-graduando, né? Pegando aí essas duas categorias que você está envolvido, né, como servidor administrativo e como pós-graduando, como as questões das diversidades, principalmente a questão étnica, têm chegado?
Olha, Ricardo, essa é uma pergunta bastante desafiadora, no meu ponto de vista. Assim. Então, eu, sei lá, dividiria a resposta em duas formas. Assim, né? Eu, enquanto Celso, no primeiro momento, enquanto servidor da universidade, né, é uma questão muito curiosa, assim, porque, por exemplo, o que a Isadora e o Nabi trouxeram, né, nas falas deles, né, ou seja, dessa alteração da composição aos poucos, digamos assim, né, da composição racial da universidade, não só racial, mas social, mas vamos pegar essa questão racial, como que ela chega ou como que ela impacta, por exemplo, nos servidores, assim. Eu acho que tem de duas vias, assim. Num primeiro momento, você tem uma situação onde parte dos servidores consegue, inclusive, ter uma identificação, uma identidade um pouco maior com esse corpo discente, né, se identificar mais. E eu acho que também, de uma lógica inversa, esses alunos que ingressam, sobretudo os negros, também vão ter um pouco mais dessa identidade. Eu não vou generalizar, não vou dizer que são todos, né, porque você tem uma relação, inclusive, de classe que muda, entre outras coisas. Mas também existe uma questão de extrema importância, que é, com essa alteração da composição, virão novas ideias, novos conflitos, inclusive, que, no meu ponto de vista, é super bem-vindo, e a universidade ela precisa ser repensada institucionalmente no sentido do meio de campo ali de trabalho, né? Como que, por exemplo, os próprios técnicos vão recepcionar ou vão lidar com essa... com essa novidade, com esses conflitos novos que estão chegando, né? Da mesma forma os docentes, eu acho. Mas eu acho que é uma pergunta extremamente necessária para ser pensada, algo no que a Isadora comentou, né? No sentido da gramática racial, né? Como que a gente avança isso e como que a gente avança isso nesse setor que está todos os dias ali atrás do balcão, atrás da tela do computador ou carregando instrumentos, materiais, preparando sala de aula, eu acho que é fundamental inserir esse setor, inclusive, como um setor também participativo no pensar educativo, não apenas no auxílio, né? Digamos assim, eu não sei, isso, pelo menos é o que eu consigo pensar logo de cara, assim, né? Não sei se eu consegui responder a sua questão, Ricardo.
Não, conseguiu sim. E Ivan, você que é professor da ECA USP, né? E lembrando também que você Em 2022, assume a coordenação do NEIMB, que é Núcleo de Apoio à Pesquisa do Estudo do Negro Brasileiro, né, que é o NEIMB, NEIMB USP. Como é que você vê essa questão como professor e também como o novo coordenador do NEIMB agora em 2022?
Eu vejo como uma oportunidade, desafio, muito trabalho, mas uma etapa importante. Pessoalmente, eu vejo que a gente já poderia ter avançado mais se a gente, historicamente, considerar que as ações afirmativas, sobretudo cotas, elas começam a partir de 2002, com implementação a partir de 2003, a lei nacional é de 2012, nós estamos em 2021, falando de 2022, né? E todos os dados que nós temos em relação à população negra e no estado de São Paulo não é diferente, coloca a população negra com os piores indicadores de saúde, de acesso, de tudo, né? E quando esses estudantes e professores e funcionários negros, negras, adentram a universidade, o cenário não muda, né? Então, eu acho que a gente está discutindo uma nova plataforma, como disseram, né? A professora Gisnene, Nabis, Adora e o próprio Celso, essa configuração de um novo imaginário que vai construir novas relações, que vai possibilitar com que, como disse a Isadora, né, denegrir deixe de ser visto com essa conceituação pejorativa em função das questões históricas e a presença negra, ela passa a ser considerada como uma presença, né, e não como um incômodo, não como um favor, enfim, como uma presença de parte da população que compõe esse país, né? Então, vejo com muita perspectiva, acho que a gente avançou, sim, mas também acho que a gente poderia ter avançado mais se tivéssemos começado antes. Eu saúdo a nova reitoria e para ir ao ponto da questão que nos traz aqui, que é a discussão desse fórum, desse conjunto de pessoas que está disposta, né, a fazer uma discussão no sentido de colaborar com a reitoria para a implementação de políticas que, de fato, facilitem, não dificultem ainda mais a vida daqueles poucos que chegam, porque é preciso sempre reafirmar que dos estudantes que terminam o ensino médio, um terço não chega à universidade, não chega a lugar nenhum, né? Nem à universidade, nem curso técnico, nem nada. Daqueles poucos que chegam, a gente tem a situação que a gente, obviamente, vai falar ao longo do programa, que é de muita dificuldade. Então, é preciso que a universidade maior do país, com os recursos todos que ela arrecada, com o seu compromisso de ajudar na solução dos problemas reais do país, que ela também esteja aberta a pensar, refletir e a trazer possibilidades conjuntas de soluções, já que, sem a nossa participação aqui, a gente viu poucas soluções.
Então, inclusive,
com a nossa participação, a gente pensa que vai ser possível construir soluções que, de fato, atendam questões que a gente vai falar aqui ao longo do programa.
Inclusive, você é membro do Conselho Nacional de Educação, né, e que são várias entidades dentro desse conselho, e que entra aí a questão muito da Lei 10.639, né? No próximo bloco, você pode falar um pouco disso, como tem sido pensada essa questão em nível de educação? Então, no próximo bloco, a gente fala sobre isso.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistados Gislene Santos, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Ivan Siqueira, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Celso Luiz de Oliveira Júnior, servidor administrativo da ECA USP, pós-graduando da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, e a Isadora Nunes, que é graduanda do curso de Gestão de Políticas Públicas da EACH e representante cente da congregação também da EACH e membro do coletivo Denegri. E Nabi Oliveira, graduando do curso de Gestão de Políticas Públicas da EACH e membro da diretoria do DCE Livre da USP. Eles estão nos falando sobre o Fórum Negro da USP e suas reflexões sobre qual universidade reivindicam nos campos do ensino, pesquisa, extensão e gestão. Pois é, no bloco anterior, Ivan, você estava falando, né, como o NEIMB ele também está pensando essa universidade. O NEIMB é um NAP, um Núcleo de Apoio à Pesquisa sobre Estudo Negro Brasileiro, funciona aí como um núcleo de pesquisa da USP. E você também é membro do Conselho Nacional de Educação. E eu perguntei para você a respeito da Lei 10.639, né? Qual que é o futuro dela e como ela impacta a Universidade de São Paulo?
Muito bom. A Lei 10.000 ela foi pensada ali no bojo do retorno de 2001, o encontro de Durban, que acabou startando muito da discussão que a gente teve a partir da implementação das cotas em 2003, enfim, né, e que nos trouxe aí bons frutos ao longo dessas duas décadas. Mas ocorre que, do ponto de vista da implementação, tem um parecer da professora Petronilha, né, que exatamente regulamenta a Lei 10.639, que depois ela é complementada pela 11.645, que trata da questão indígena, que acrescenta, nenhuma das duas leis, ou seja, elas não são cumpridas, né? Basicamente, o que a gente tem é um descumprimento da legislação e das normas, porque a Lei 10.000, ela coloca, por exemplo, algo que muita gente desconhece, que deveria também impactar o ensino superior, não é só a educação básica. A Lei 10.639 não diz respeito apenas à educação básica. E mesmo que fosse só a educação básica, ainda assim ela já vem sendo descumprida. A gente fez uma pesquisa há mais ou menos uns 4 anos no Conselho e verificou que do país todo, né, quando a gente perguntou a professora da Bahia, a professora Edilene, a gente perguntava para os sistemas de ensino, todos diziam que estavam cumprindo as leis. Quando a gente perguntava, bom, como é que a Lei 10.000 é implementada, com quais metodologias, com quais materiais, com quais objetivos, aí a resposta era o conjunto vazio. Porque é evidente que não dá para você implementar a Lei 10.000 sem que você tenha materiais, sem que você tenha a formação continuada dos professores, sem que você defina objetivos, sem que você trace um planejamento para que você coloque o quê? Materialidade naquilo que está tanto na lei e, obviamente, no parecer que regulamenta a lei. Então, de fato, a gente tem algumas notícias positivas que têm surgido no país, em alguns casos até por movimentação dos pais, das mães, dos responsáveis, cobrando das escolas e escolas privadas, por exemplo, né? Cumprimento, eu fui convidado para participar de alguns eventos em várias cidades do país, e a gente tem também, recentemente, por conta do fenômeno do Black Lives Matter, etc., né, também algumas unidades federativas, redes municipais e estaduais, reiniciando essa discussão que deveria ter, obviamente, continuado a partir de 2003. Né. Então, a gente tem aí um saldo de alguns ganhos e muita dificuldade e muitos desafios ainda para conquistar.
Gislene, você quer falar alguma coisa, né?
Eu quero sim, Ricardo, complementar, porque as informações que o Ivan traz, elas são essenciais para nós nesse momento que estamos vivendo e que justificam também a organização do Fórum Negro da USP, porque nós temos muitas iniciativas de políticas que são desenhadas, vinculadas, associadas às demandas dos movimentos sociais para a população negra. Né? A Lei 10.639 é uma delas. E aí nós observamos uma série de dificuldades, quer dizer, há essa demanda, há um desenho inicial na implementação das políticas, porque os órgãos que implementam não continuam o diálogo com as comunidades negras, né? Então, é aquela dificuldade também do diálogo e também das pessoas encarregadas pela gestão que não sabem como fazer. Então, no desenho da política, quando esse tema chega à agenda, é fundamental, acho que eu sempre digo, né? Nós temos na Universidade de São Paulo, eu falei isso hoje, um curso de gestão de políticas públicas. E é muito interessante como a própria Universidade de São Paulo, trazendo o tema agora para a universidade, mas pensando isso no Brasil também, de um modo geral, não faz uso do próprio potencial que ela cria. Né? Então, como é desenhar uma política, como é implementar uma política, o que é necessário, como você consegue definir orçamento para as políticas, quer dizer, uma série de questões que são de conhecimento acadêmico, mas, sobretudo, de conhecimento que se aprende, né? Não se aprende só fazendo, mas se aprende se aprimorando, discutindo, né? Se especializando, que é fundamental que a Universidade de São Paulo faça uso deles. Então, pensando no nosso fórum, né, Fórum Negro da USP, pensando nessa nova reitoria que se inicia em 2022, é importante olhar para essas experiências que trazem conteúdos tão fantásticos que seriam fundamentais se tivessem implementados corretamente no Brasil e que acabam não funcionando também por conta da maneira como a política foi desenhada e depois foi implementada. Então, para nós, pensando nessa pró-reitoria que foi anunciada pela chapa USP Viva e que nós estamos aqui com o intuito de contribuir para que ela realmente aconteça da maneira que deve acontecer, de forma efetiva, com orçamento definido, com diálogo entre todas as outras pró-reitorias, com diálogo também com as unidades, com as direções das unidades, é fundamental fazer isso corretamente, né? Fazer corretamente significa conversar com a comunidade negra da universidade, mas pensar também em termos de políticas públicas no desenho que faça com que ela funcione, né? Então, olhar para esse caso que o Ivan traz, eu quero falar mais sobre outros aspectos, mas nesse primeiro momento, olhar para esses casos, né, de um desenho tão bonito, né, de uma luta tão grande associada com demandas internacionais e nacionais, e depois ouvir, olha, mas não está acontecendo. Por quê? Porque há problemas na implementação. Acho que esse cuidado da USP precisa ter desde o começo, desde agora, com referência ao que será implementado o ano que vem, né, no ano de 2022, com todas as políticas, mas, sobretudo, para nós, com essa nova pró-reitoria que vai cuidar da diversidade, das ações afirmativas, da inclusão. Era isso que eu queria acrescentar. E depois, se houver tempo, eu falo de outros aspectos referentes aos conteúdos, né, que eu acabei cortando o colega Ivan e não permiti que ele falasse, mas eu quis aproveitar para trazer essa discussão aqui para o que é importante fazer para uma política ter funcionar, ser efetiva, ter êxito. Obrigada.
Certo. Nós temos o Nabi, que quer falar alguma coisa, e depois, Ivan, se você quiser complementar o seu pensamento, você também pode. Nabi?
Peço desculpas, professor Ivan, também, mas eu acho que é importante fazer uma complementação aqui. Eu acho que o que há por detrás da relação entre a 10.639 e a 11.645 com a política de cotas é o caráter intersetorial das ações afirmativas. A senhora Gislaine trouxe muito bem os desafios de implementação, que são, pelo menos no nosso campo de políticas públicas, os estudos mostram que a implementação é uma coisa que precisa ser muito percebida, mas eu queria chamar a atenção para o caráter intersetorial a partir de uma agenda de promoção da equidade ou até da igualdade racial na universidade. Então, olhar, discutir a população, a comunidade negra na USP, não está restrito a discutir processo de seleção vestibular. Isso desemboca a falar de permanência, isso desemboca a falar de diretrizes de segurança, isso desemboca a falar em saúde mental. Isso envolve uma série de outras áreas que precisam ser articuladas, de fato, num projeto que oriente estrategicamente o funcionamento dessa pró-reitoria. Não adianta também a gente criar uma pró-reitoria se ela não tem dimensão estratégica. Está rodando que tipo de política nessa pró-reitoria? Quais são os princípios que orientam o funcionamento dessa pró-reitoria? Ela vai ser orientada pela igualdade, pela equidade, pela justiça? Como é que ela enxerga essas questões? Então, acho que é muito importante trazer a importância da intersetorialidade na construção de um programa racial para a Universidade de São Paulo.
Só para o ouvinte poder se situar, o Nabi está falando, e a Gislaine também chegou a falar, da proposta da chapa vencedora para reitor e vice-reitora, que seria aí o professor Carlotti e a professora Arminda, que propuseram construir uma pró-reitoria de diversidade e inclusão. Né? Eu não sei se o nome já está definido, mas houve como proposta criar uma pró-reitoria junto com as demais, com o mesmo peso das demais. Né? Então, assim, inclusive, eu até gostaria de, já que está aparecendo esse tema com certa frequência e é muito pertinente, né, nessa entrevista, que a gente já começasse a falar a respeito. Então eu vou passar a palavra para o Ivan, que assim ele pode terminar o pensamento dele e já falar a respeito de uma pró-reitoria específica para as questões das diversidades.
Não, muito ótimo. Acho que tanto a fala da Gislaine quanto do Nabi, na verdade, acrescentaram aspectos importantes aí da Lei 10.000 e também trazem aceno para a questão da complexidade e da importância de ter um projeto. Né? Política pública significa ter um projeto. Você está indo para onde? Fazer o quê? Com quais propósitos? Porque é a partir daí que você faz as outras coisas. Elenca recursos, vai tratar em termos de eficiência, ou seja, em termos de avaliação. Vai avaliar o quê se não foi feito? Então, você tá saindo para fazer uma viagem, você não pode fazer a sua mala se você não sabe para onde você está indo. Você não pode fazer a mala antes. Se a viagem vai durar um dia, você está levando coisa de mais, de menos, se ela vai durar uma semana, um mês, um ano. Então, um país, ele precisa ter projetos. E ele precisa ter projetos para toda a sua população. Então, quando a gente fala da Lei 10.000, nós estamos falando de forma e de conteúdo. Um impacta no outro. Então, do ponto de vista do conteúdo, como que você vai ser um gestor de um país que tem 50% da população negra se essa população é invisível para você? Se você não sabe o que significa isso? Então, nós temos uma política nacional de saúde que está parada em 2018 para a população negra em 28 municípios. Quantos municípios nós temos no país? Então, como é que a gente vai pensar isso se os quadros que estão nessas atividades saem, sobretudo, da universidade no nosso país? Como é que você vai pensar na política de saúde para a população negra se você não sabe o que quer dizer isso? Como é que você vai dar resposta para esse quadro que eu falei? Quase mais de 25% dos jovens negros não terminam o ensino médio. Dos 500 municípios que nós temos no estado de São Paulo, em apenas um, os estudantes negros estão na média. O que significa dizer que em todos os demais, eles estão abaixo da média, mesmo dos estudantes pobres, brancos. Então, os estudantes negros no estado de São Paulo, o mais rico da federação, né, em 565 municípios, não me falo a memória, ou 466, alguma coisa assim, em apenas um, os estudantes negros não estão abaixo da média dos estudantes de escolas públicas. Como é que você vai resolver isso? Quer dizer, então, essa questão da forma e do conteúdo, a Lei 10.000, ela pensou exatamente que a gente pudesse resolver essas questões através de forma e de conteúdo. Você precisa das duas coisas, você precisa conhecer isso, e você conhece como? Fazendo a mala para a viagem que você vai fazer, no dia a dia, com os contatos, etc. Então, você tem todo um programa ali, no parecer da professora Petronilha, de sensibilidade, de reversão de preconceitos, de estereótipos, de recriação de imaginários positivos. Ou seja, tem um programa, um projeto para uma nação que deixe de ser uma nação que diga que não é racista e que tem as práticas racistas no cotidiano, na mente, nos poros da respiração. Então, está ali o caminho a ser feito. E o fato da lei ser descumprida até hoje não é casual, é muito revelador exatamente do principal problema que nós temos no Brasil, que é o racismo estrutural que dificulta a mudança da perspectiva, porque, obviamente, há quem ganhe com isso. Então, acho que esse é um ponto central. E se, de fato, a pró-reitoria está interessada em ajudar que a gente mude, avance para desfazer esse monstro, é preciso ter objetivos claros, como os meninos disseram, é preciso ter políticas públicas com P maiúsculo, ou seja, não fazer de conta, mas que de fato, com projeto, com programa, com recurso, com avaliação, com tudo aquilo que a literatura coloca quando a gente tem de fato um encontro entre a vontade política, os recursos necessários e a implementação daquilo para alcançar os objetivos que de fato a gente quer alcançar e não apenas dizer.
Ah, Isadora...
Eu me sinto muito contemplada pela fala dos meus colegas, da professora Gislene, Nabi, e também pelo professor Ivan. E eu acho que quando o professor Ivan fala do projeto, é muito importante lembrar também como é que a gente constrói um projeto, né? Eu acho que o Núcleo Negro da USP está aí justamente porque para que seja construído um projeto e para que a gente crie uma arena interessante para essa discussão acontecer, é importante que as pessoas estejam falando a mesma língua. Então, o Núcleo Negro ele surge para a gente alinhar essa forma que as pessoas negras da USP estão enxergando essa prova pró-reitoria e também para que a gente possa pautar, de certa forma, né? Porque a construção de um órgão ela passa também pela... claro, qual que é o processo de construção também, né? Se esse é um processo participativo, quem está participando, quem é que está realmente propondo essas políticas? Então, o desenho, quem está fazendo, como é que essa conversa está acontecendo, ela é um ponto muito importante. E é uma coisa que a gente costuma falar bastante, que não existe vácuo na política, né? E por isso que o Lucro Negro está aí justamente para ocupar esse espaço. Desde da morte do George Floyd, a gente tem visto que a pauta racial, né, no geral, é o que a galera do jornalismo costuma chamar de tema quente, né? Todo mundo tem falado muito sobre a pauta racial no geral, sobre diversidade, sobre inclusão. Não é à toa que essa pró-reitoria está sendo proposta agora, né, nos modos que está sendo proposta. Não é à toa que as pessoas estão tendo muito cuidado para falar sobre a temática racial, para falar sobre inclusão, para falar sobre diversidade. Então, essa é uma janela de oportunidade, aí já é da gestão de políticas públicas, né? Já é uma janela de oportunidade que é muito importante para a gente pautar o desenho, né? Como é que vai ser o contorno dessa discussão, porque isso é muito importante para a gente pensar o resultado. A forma que a gente desenha está totalmente ligada ao resultado que a gente vai obter. Então, se a gente quer realmente um resultado efetivo, esse processo participativo ele tem que ser intenso, né? E tem que ser também um acompanhamento muito, muito próximo do que os nossos dirigentes estão fazendo e também uma proposição muito ativa, no geral.
Inclusive, Isadora, né, só identificando para o vídeo, Isadora é representante dissente, a ONU ela propôs lá 17 itens para desenvolvimento sustentável. Né? Em que medida isso tem impactado as políticas também na USP? Mas antes de responder, nós vamos para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistados Gislene Santos, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Ivan Siqueira, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Celso Luiz de Oliveira Júnior, servidor administrativo da ECA USP, pós-graduando da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, Isadora Nunes, graduanda do curso de Gestão de Políticas Públicas da EACH USP e representante discente da congregação da EACH USP. Ela também é membro do coletivo Denegri. E Nabi Oliveira, graduando do curso de Gestão de Políticas Públicas da EACH USP e membro da diretoria do DCE Livre da USP. Eles estão nos falando sobre o Fórum Negro da USP e suas reflexões sobre qual universidade reivindicam nos campos do ensino, pesquisa, extensão e gestão. Esse programa está sendo gravado à distância pelo Google Meet. Pois é, Isadora Nunes, no bloco anterior eu perguntei para você se a questão do desenvolvimento sustentável que a ONU propõe em todas as instâncias, inclusive em institutos de pesquisas, universidades, trazendo aí 17 itens, inclusive entre esses 17 itens entra a questão étnica, a questão das diversidades. E eu perguntei se essa mudança na USP, esse agendamento sobre a questão étnica na USP tem a ver com essa determinação da ONU sobre desenvolvimento sustentável.
Eu acredito, professor, que a temática do desenvolvimento sustentável está totalmente ligada à questão racial no Brasil. Eu acho que a determinação da ONU, ela casa de certa forma, e a forma que a USP tem lidado com essa temática no geral, eu acredito que tenha sido uma forma um pouco mais aberta, principalmente no âmbito da pesquisa, só que ela ainda sofre muitas dificuldades para conseguir articular todas essas temáticas da maneira correta e da maneira mais efetiva e conseguindo propor, de fato, uma pesquisa no mesmo nível que as outras temáticas da Universidade de São Paulo. Então, esse compromisso ele vem sendo aberto aos poucos, mas eu acredito que é um compromisso que ainda precisa ser levado mais a sério como talvez um carro-chefe de uma forma um pouquinho mais incisiva dentro da universidade.
Gislene, você quer complementar alguma coisa?
Eu penso que a questão dos ODS, ela até esteja sendo discutida na USP, na universidade, por conta de uma série de editais que foram feitos, E, obviamente, é um tema importante no Brasil, um tema importante no mundo, então é uma proposta construída internacionalmente, e a USP, obviamente, como universidade importante, que é uma universidade grande como é, não poderia ficar alheia a essa discussão. Mas eu queria chamar a atenção para um outro marcador que a ONU criou, que é a Década Internacional dos Afrodescendentes, que tem muita relação tanto com os ODSs também, que tratam de desigualdade, de equidade, que tratam dessa temática da justiça social, do desenvolvimento, do reconhecimento, centrada especificamente na questão racial, na questão do racismo, né, que é a nossa temática. Então, para a USP, essa construção também da ONU poderia ser um importante marcador, e ela não apareceu, né? Nós falamos dos ODSs e temos editais, mas não houve nenhum edital, até onde eu saiba, vinculado à década dos afrodescendentes, né? Nós fizemos um evento, um único evento que eu me lembro de ter participado, organizado pelo escritório assessor da reitoria, que é o USP Mulheres, né? Para falar sobre mulheres negras e caribenhas associada a essa temática como um evento institucional, foi o único que eu tive notícias. E edital para pesquisa, edital para qualquer forma de ação por parte da reitoria, nesse período toda a década termina, salvo engano, em 2024, não houve. Então, uma das tarefas que eu acredito que nós, como Fórum Negro da USP, né, que é um nome que ainda está em construção, tanto é que a Isadora falou Núcleo Negro, que é uma primeira sugestão, então nós ainda estamos fechando na discussão sobre o tema, o título, né, do nosso grupo, mas o grupo já está em ação. Acho que uma das questões que nós temos que pautar para nós é essa, de esses marcadores internacionais que orientam uma série de propostas e de editais para pesquisa, para extensão dentro da USP, também contemplarem essas questões referentes a racismo, referentes à diversidade racial, realidade étnica, como esse da década dos afrodescendentes. E essa pró-reitoria, e eu gosto muito de falar sobre esse tema, porque é para isso que nós nos organizamos como um fórum, um núcleo, ela tem que atentar para essas questões também. Quais são as orientações internacionais que a USP segue para outras questões, né, como a questão do ambiente, como a questão, até a questão de gênero, como o USP Mulheres segue, referente às orientações da própria ONU, referente à questão de gênero, ela deve seguir, deve se pautar para pensar a questão da inclusão, da permanência, da saúde integral, aqui na proposta da chapa USP Viva, né, do Carlotti e da Arminda, que eles tratam dessas temáticas, como é que eles vão fazer isso acontecer, levando em conta essa discussão que ela está sinalizada pelos marcos internacionais e por nós também, pelas pessoas que dentro do Brasil fazem com muita pertinência essa discussão por anos. Eu acho que não dá para ignorar a discussão, o acúmulo de reflexão, de produção acadêmica, de produção científica e política que os movimentos sociais negros e, sobretudo, as pessoas negras articuladas ou não em movimentos sociais, mas que estão refletindo sobre esse tema, têm. Então, é fundamental esse diálogo, né? E a proposta do fórum é ajudar a facilitar essa comunicação, esse diálogo. Então, por isso estamos organizadas e organizados e queremos muito que a nova reitoria enxergue esse canal que nós estamos abrindo de diálogo para ela. Acho que é importante sinalizar para isso, né? Quando a Isadora, Nabi e Ivan falaram, acho que o Celso vai falar acho que na sequência, quanto é difícil construir essa palavra, né, que as pessoas gostam de usar muito, esse capital social e político. Nós temos esse capital social e político, nós somos esse capital social e político, e acho impossível que a pró-reitoria funcione bem e essa nova gestão da USP funcione bem sem dialogar com esse capital que nós temos e estamos colocando à disposição para diálogo, né? Dessa nova gestão, que nós queremos que dê certo, acho que isso é importante dizer, nós estamos contribuindo para que funcione, para que dê certo.
Celso, você tinha levantado a mão para falar no bloco anterior. Por favor, a palavra é sua.
Ok, Ricardo. Não, eu posso falar, inclusive, sobre isso que a professora Gislene trouxe agora, né? Essa questão da década afrodescendente, né? Eu acho que ela apontou muito bem. Eu também reparei que eu vi muito pouco, assim, tanto de atividades ao longo da década afrodescendente, a 2015 e 2024, se eu não me engano, né? Eu vi poucas atividades, editais, eu acho que poucos, ou não sei se algum se relacionou diretamente, eu acho que é de grande importância isso. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando o seguinte, Ricardo, seja da ODS, seja de outras políticas, inclusive, a ser pensado, o que eu consigo perceber é que existe, quando tem as iniciativas, como no caso dos editais para ODS, que aconteceu no ano passado, ano retrasado, e alguns anos e tal, acontece a partir da pesquisa e cultura e extensão, sobretudo, né? Uma ligação. Mas eu vejo pouco essa relação para se pensar, inclusive, internamente na própria universidade, né? Ou seja, o que eu estou querendo chamar a atenção é ter um edital para determinados assuntos temáticas não significa que esses assuntos temáticas serão desenvolvidos, inclusive, para a estrutura da universidade. Muitas vezes são colocados, acionados, organizados, pensados, envolvidos por alunos e docentes, pesquisadores, etc., em grupos de trabalho, né, principalmente a partir de grupos de pesquisa, na verdade. Mas eu acho que a universidade, não lembro quem foi que comentou, ela se apropria pouco desse desenvolvimento. Eu acho que esse reflexo do que a Gislene, inclusive, trouxe, novamente, temos um capital aí de longa data já de acúmulo e a universidade pouco se apropria, vamos dizer assim. Eu acho que é um ponto de extrema importância de ser pensado, tanto do ponto de vista desse acúmulo produzido aqui ou de pesquisas que são produzidas a partir de profissionais, pesquisadores, alunos da universidade, mas desenvolvidas em outras instituições, né? Lembrando, inclusive, que a USP ela vem tardiamente nesse ponto, né, tanto da diversidade quanto a questão de cotas raciais, sociais. Se eu não me engano, foi uma das últimas instituições de ensino superior no Brasil que topou implementar cotas raciais e sociais. Assim, de fato, enquanto cotas, né? Tinha outras iniciativas, teve outras iniciativas, mas teve bastante resistência. Então, é uma questão importante para ver como que a gente muda ou consegue mudar, de uma certa forma, o pensamento ou o modus operandi de quem está gerindo a universidade ou quem está, enfim, participando ativamente do processo de transformação da universidade, se pensar todas essas possibilidades que a gente está discutindo aqui hoje, mas, ao mesmo tempo, uma forma de pensar, né? Um modus operandi que vem regindo a universidade há décadas, né? Um certo, digamos, um certo conservadorismo até com a própria estrutura cultural do país, né? A questão racial, inclusive, sobretudo, né? E pensando nisso.
Nabi, dentro desse fórum negro da USP, existem diferentes agendamentos e pautas, né? Além desses que a gente já comentou aqui, quais são os outros?
Olha, professor Ricardo, eu acho que, na verdade, está posto à mesa, antes de falar de um agendamento racial na USP, antes de falar necessariamente de um projeto de raça para a USP, está posto à mesa o desafio dos professores, estudantes e funcionários negros da USP se organizarem. A Isadora trouxe um ponto muito importante, que eu acho que é importantíssimo ressaltar: na política não existe vácuo. Um tipo de solução vai ser desenhado, um tipo de programa vai ser feito, algum tipo de órgão vai ser instituído para reitoria, escritório ou um grupo de trabalho, enfim. O desafio é como a gente incide nesse processo decisório, nesses espaços decisórios da universidade. Então fica como tarefa para o fórum, para o núcleo, para a articulação negra, o nome que venha a ser definido, fica como desafio trazer essas diferentes frentes, trazer todos nós para conversarmos, construir uma coesão, construir uma percepção uníssona entre esses partícipes negros da universidade sobre o que é necessário para a universidade pensando os desafios de igualdade racial. A USP tem uma trajetória em relação a essa temática, todos nós conhecemos essa trajetória, nós temos muito a avançar, muito a ser feito, mas eu acho que, sobremaneira, nós precisamos agora, nesse momento, elevar os atores negros da universidade à condição de atores políticos. Não é só a gente ficar produzindo análises, produzindo indicações do que pode ser melhorado. Eu acho que é o momento da comunidade negra ser considerada nos espaços da universidade, ser considerada em pensar, de fato, a implementação desse programa. Né? Desse programa que, como eu disse, tem que ser construído por várias mãos, amplamente discutido nas unidades, com os diferentes setores e atores. Eu acho que o desafio, a tarefa agora é articular essa comunidade em torno dessa importância de conversar, de dialogar.
Perfeito. Nós temos aqui a fala do professor Denis de Oliveira. Ele é professor do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA-USP, falando a respeito de como ele pensa uma universidade inclusiva e que traz essas questões.
Olha, eu acredito que as ações afirmativas na Universidade de São Paulo, elas são mais que necessárias por vários motivos, né? O primeiro motivo é uma questão, evidentemente, aí, de atendimento a uma reivindicação justa do movimento negro, né? De possibilitar que grupos historicamente marginalizados, discriminados, possam acessar os espaços de poder. E a universidade é um espaço de poder. Então essa é a primeira questão. A segunda questão é que a ação afirmativa ela contribuirá para que a Universidade de São Paulo, que foi criada em 1934 dentro de um projeto conservador, de recuperação aí da hegemonia da inteligência paulista, de ser uma instituição que formaria um pensamento aderente à lógica dominante, ela se transforme e seja efetivamente não só uma universidade estatal, mas pública. Pública no sentido de atender as demandas da maioria da sociedade. E o terceiro aspecto é que a presença maior de negros, negras, né, de grupos historicamente marginalizados, vão contribuir para gerar uma zona de tensionamento no sentido de repensar as epistemologias, as teorias, os métodos e as temáticas da pesquisa realizada na universidade. É uma universidade historicamente eurocêntrica, por conta do que eu já comentei, né, pela sua proposta originária de formação, e também é uma universidade eurocêntrica porque ainda no Brasil vigora hegemônico, o pensamento hegemônico no Brasil, que não leva em consideração a necessidade da luta pela soberania. A universidade ela é um dos instrumentos do que Aníbal Quijano chama de matriz colonial de poder. Então, no que pensaria Frantz Fanon, a necessidade de descolonizar as mentes, a descolonização começa justamente pela formação de uma intelectualidade negra, uma intelectualidade periférica, uma intelectualidade feminina, uma intelectualidade trans, uma intelectualidade diversa, que vai questionar os modelos hegemônicos normativos que nós temos globalmente vigorando em termos hegemônicos. Então é isso que a gente pensa da importância da diversidade e da ação afirmativa na Universidade de São Paulo. Meu nome é Denis de Oliveira, sou professor da Universidade de São Paulo, da Escola de Comunicações e Artes, sou coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, CELAC, que é o NAP da USP, e sou do Programa de Pós-Graduação Integração na América Latina, PROLAN, e de Mudança Social e Participação Política, o PROMUSP, na IASH. E sou também membro da Rede Antirracista Quilombação.
Pois é, aí nós tivemos a fala do professor Denis Oliveira, e nós já estamos nos encaminhando para o fim dessa entrevista. Não esgotamos todos os assuntos, né? Mas a primeira entrevista do fórum, espero que esse espaço está aberto aqui para que a gente possa ir debatendo isso durante todo o ano e não apenas neste momento agora. Eu gostaria de passar para considerações finais, né, o Ivan.
Então, só agradecer, eu acho que a fala do Denis também faz um coroamento de alguns aspectos que a gente falou aqui. Eu queria citar só dois, para brevemente citar, a respeito dos objetivos que a ONU coloca, que eles estão na Constituição. Um deles é a redução das desigualdades, e outro é a qualidade da educação. Não é possível a gente pensar num país que consiga sair desse embrólio onde nós estamos, 80 milhões de pessoas desempregadas, a fome se alargando, enfim, um desastre econômico, social, imaginário e tudo mais, sem que a gente integre metade dessa população, que é a população preta. Né? E como a gente comentou aqui, nós já passamos o tempo em que meia dúzia de burocratas, tecnocratas, vão decidir rascunhar e desenhar um modelo, um projeto ou qualquer coisa, e que isso dará conta dessa dificuldade, dessa diversidade, dessa complexidade. Quer dizer, no mundo todo a gente tem observado aí a necessidade das gestões, da administração de um modo geral, ela ser contemplada exatamente pela diversidade por conta do momento que a gente vive na sociedade. Você, como jornalista, sabe bem disso, do impacto das mídias. Então, a Universidade de São Paulo, nessa nova reitoria, tem uma oportunidade de se antenar, de se conectar com o que está acontecendo e poder fazer uso, no bom sentido da expressão, do conhecimento acumulado e também de uma reflexão do ponto de vista das suas práticas e das suas práticas pretéritas, mas, sobretudo, das práticas que ela quer ser reconhecida no futuro, mas que precisa começar agora. E esse futuro, obviamente, não pode ser feito sem que a população negra tenha, de fato, participação efetiva também na construção, na deliberação, na implementação das políticas que serão, de fato, impactantes na própria população negra também.
Bom, eu quero, então, agradecer. Realmente esgotamos o nosso tempo aqui, mas não esgotamos para vocês. Podemos gravar novos programas para trazer sempre essa questão para dentro da universidade. Gislene, Celso, Isadora, Nabi, Ivan, muito obrigado pela excelente participação de todos vocês. Até a próxima. Chegamos ao final de mais um Diversidade e Ciência, que teve como entrevistados Gislene Santos, professora da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, Ivan Siqueira, professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Celso Luiz de Oliveira Júnior, servidor administrativo da ECA USP e pós-graduando da USP, Isadora Nunes, graduanda do curso de Gestão de Políticas Públicas da EACH USP e representante discente da congregação da EACH e também membro do coletivo Denegri. E também Nabi Oliveira, graduando do curso de Gestão de Políticas Públicas da EACH e membro da diretoria do DCE Livre da USP. Eles nos falaram sobre o Fórum Negro da USP, suas reflexões sobre qual universidade reivindicam nos campos do ensino, pesquisa, extensão e gestão. O Diversidade em Ciência tem direção e apresentação de Ricardo Alexino Ferreira, operação de áudio João Carlos Megali. A música tema Tchori Tchori, apresentada no Diversidade em Ciência, é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marluí Miranda, no CD Ru. Essa entrevista foi gravada à distância através do Google Meet. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br. Até o próximo programa.
A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência, com Ricardo Alexino Ferreira, o programa das relações sociais, das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Porque discriminação é falta de conhecimento.